Agora são 10 horas 33 minutos. Nosso assunto agora é política, mas a política nesse ambiente que nós estamos vivendo. Todos nós estamos acompanhando, claro, a Operação Lava Jato. Nós tivemos aí o depoimento do ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, falando de que ele, inclusive, administrou a campanha de Dilma Rousseff e Michel Temer em 2014, fazendo doações e coligações com os partidos pequenos. Nós sabemos que as empreiteiras estão envolvidas em doações para senadores, deputados, governadores, enfim, a lista é grande. A própria Odebrecht tinha um departamento exclusivo para isso. Mas agora também estamos assistindo a Operação Carne Fraca, que mostra a ligação de empresas com homens públicos. De quando vem isso? Como é que nós podemos entender essa relação tão próxima entre a política, a democracia, as doações de campanha e agora a discussão do Caixa 2? Para falar sobre esse tema, bater um papo com a gente sobre isso, Tiago Valenciano, que é doutor em sociologia, tem uma série de obras escritas sobre ciência política. Tiago, bom dia.
Bom dia, Gilson, e bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN.
Esse casamento empresa política vem de longa data.
Ah, vem de longuíssima data, né? Na verdade, empresa e política são duas coisas que estão interligadas o tempo todo, né? A política brasileira sempre teve esse trabalho de que a empresa financiasse o político, ou seja, sempre o patrocinador que fizesse com que a campanha de um político obtivesse êxito ou não. E isso sempre aconteceu na história política do país até as eleições do ano passado, até as eleições de 2016, que parece que teria acabado esse casamento, mas foi um casamento que continuou. Nas eleições do ano passado também a gente teve doação empresarial de forma meio travestida, né? Ou seja, ao invés de eu doar para o candidato, doava para o partido e o partido, através do fundo partidário, passava essa doação para os candidatos. Então, de um lado a gente achou que o financiamento público de campanha acontecesse, enfim, foi uma discussão que perpetuou por algum tempo, depois veio o financiamento exclusivo de pessoas físicas, mas na prática isso não aconteceu, as empresas continuaram a durar e a campanha ela continuou sobrevivendo por si só.
Tiago, até onde vai a legalidade e ilegalidade disso? Porque agora está discutindo o Caixa 2, né? Inclusive teve o Gilmar Mendes, um dos ministros do STF, falando que o Caixa 2 deveria ser tratado que nem foi tratada a repatriação de capital, ou seja, a gente autorizou a ilegalidade de uma coisa porque não autorizar a outra. Mas, ao mesmo tempo, o Caixa 2 mostra a prática do ilícito. Até onde vai o apoio de empresas a campanhas, que eu acho que, de certa forma, é uma coisa justa, as empresas têm o direito de apoiar seus candidatos, mas a gente percebe que as doações, às vezes, vão para vários candidatos que disputam a mesma vaga. O que está por trás disso?
Olha, na verdade, a prática clara da doação empresarial de empresas, pelo menos o que a gente acompanha nos bastidores e vê também depois da prestação de contas dos candidatos, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Olha, eu tenho 4 candidatos à prefeitura, por exemplo, 4 candidatos à presidência. Eu vou apostar os meus cavalos, a sorte dos cavalos, que eu acho que tem mais chance de ganhar. E aí eu dou para todos da mesma maneira. Dou 10 mil para um, 10 para outro, 20 para que eu acho que eu tenho mais chance, 20 para o outro também. E aí a gente espera o segundo turno para ver o que acontece. Normalmente as empresas têm essa prática. Se a gente pegar as declarações e a prestação de contas dos candidatos nos últimos anos, nós vamos enxergar justamente isso, de que existem grandes grupos empresariais que vão doar para todos os candidatos, ou seja, não fecha a porta para ninguém, mas vai doar uma quantia maior para os candidatos que as pessoas acham que tem mais chance. Então, essa prática ela acontece há anos já no Brasil, e a prática do Caixa 2, aí já são coisas que a gente não consegue medir claramente, né? Aí precisa de investigação, enfim, esse tipo de coisa para a gente conseguir enxergar. Mas é claro, evidente que ela acontece em todas as campanhas, e isso é uma prática, infelizmente, muito ruim para a política do país.
Brincadeira, falando sério, a gente falou de doação de campanha. É doação e investimento, ou seja, à espera do retorno.
É investimento, né? Na verdade se espera um retorno. Hoje com lei de responsabilidade fiscal, licitação online, enfim, com várias possibilidades que a gente tem hoje relacionadas à política, essa possibilidade de investimento com retorno garantido, de certa forma, ela diminui muito. Porém, cabe à sociedade ficar ligada, na verdade, na questão da formulação dos editais. Os editais, eles são mais importantes necessariamente do que a contratação de uma empresa, porque aí o gestor público vai fazer o quê? Ele vai fazer um edital que somente uma empresa tem condição de atender. Então eu vou solicitar que tal empresa faça tal obra, que somente aquela empresa na região, no país, tem aquele tipo de instrumento, de pessoal para poder atender, enfim, atende os editais, atende os requisitos do edital. Então a população tem que ficar de olho, na verdade, para cruzar as informações nesses dois aspectos. Primeiro, na doação e depois na publicação do edital, para ver se somente aquela empresa atenderia isso. Aí o benefício fica, o investimento fica claro e comprovado.
Né? Estava conversando com o Thiago, ele trouxe uma reportagem que ele recuperou, que eu achei muito engraçado, que a quantidade de recursos, isso foi de 2014, de doações. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quer dizer, existem números de empresas, e algumas empresas que a gente está tendo agora na mídia, que já são doadores de campanha tradicionais.
É, olha, a reportagem de 2014 aqui do Estadão, 15 de setembro de 2014, falando que doações de campanha somam R$1 bilhão, sendo que metade vem de 19 empresas. Uhum. E aí o curioso é que dessas 19 empresas, no ranking aqui, basicamente elas são as 10 primeiras colocadas, ou empreiteiras, ou donas de grandes marcas que estão envolvidas agora nesse escândalo da Operação Carne Fraca. Então aqui a gente vê a Odebrecht, a OAS, que é uma empreiteira também, JBS, Friboi, enfim, todos esses grupos que estão na mídia são esses que estão
investem
nas campanhas tradicionalmente, né? Ou seja, metade da campanha de 2014 foi paga para essas empresas. Então agora a gente consegue enxergar o porquê, né?
Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que prejudica ou não a democracia em relação a isso. Porque a gente sabe que em alguns países a doação de empresas em campanhas de candidatos é uma coisa muito aberta. Aí eu acho que é uma coisa legal, honesta. Nos Estados Unidos, por exemplo, a doação de campanha é aberta. Eu só falo que todo ano tanto para tal candidato. Até onde isso atrapalha a democracia no Brasil ou não?
Olha, atrapalha no sentido, Gilson, pelo menos eu enxergo assim, de que a gente precisa mais deixar as coisas mais abertas para as pessoas. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem um setor de mídia, né? A mídia também no Brasil é um problema para a campanha. A mídia às vezes se mostra como imparcial, mas na verdade tem os seus candidatos preferidos. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas e os próprios órgãos de empresa já declaram seus candidatos desde o começo. E da mesma forma, isso deveria acontecer com algumas empresas. Só que no Brasil a gente ainda tem aquela cultura do politicamente correto, que impera muito na... Toda vez que a gente fala de política no Brasil, as pessoas têm medo de entrar em polêmica, têm medo de entrar em discussão. Uhum. Talvez isso que atrapalhe esse tipo de dessas empresas poderem assumir que elas são, de fato, apoiando determinados candidatos, enfim, que elas possam financiar algumas campanhas. Isso atrapalha muito. E aí as empresas têm medo de ter retaliação do mercado consumidor para que essas pessoas não consumam mais determinados tipos de produto. Então talvez aí que esteja o problema, né? Ou seja, eu assumo a campanha de determinado candidato, consequentemente as pessoas vão deixar de consumir o meu produto. E aí a gente gera um impasse, né? Ora, eu vou apoiar ou não vou? Talvez até essa alteração da legislação de 2016 foi para isso. A empresa doa para o partido, então o responsável pelo pagamento foi o partido, não foi eu. Então, eu somente contribuí para todos os amigos que são candidatos do partido, e aí o partido fez a divisão dos lotes aí para poder investir em cada candidato.
Agora, essa ideia da empresa não querer se expor, achei legal que você colocou. A empresa apoia tal candidato, isso fica público, e alguns consumidores do produto dessa empresa falam, se ela apoia o fulano, eu não vou comprar mais o produto dela. É uma visão, claro, é um direito das pessoas quererem comprar ou não alguma coisa, por motivo que elas quiserem. Mas, ao mesmo tempo, as empresas temem se expor. Isso também não é uma falta de ser responsável pelo ato que você assume? Quer dizer, vamos pensar na campanha que você mesmo colocou, de Odebrecht, já sei, antigos doadores de campanha, assim como as empresas frigoríficas. Mas, como você mesmo disse, às vezes elas apoiam 3 candidatos para disputar um cargo. Né? Isso não é incoerente? Quer dizer, quando você apoia 3 candidatos, pior do que você apoiar um e dizer, eu apoio o João, você apoia o João, a Tereza, o Pedro.
É um tanto quanto incoerente, né, Gilson? É interessante ver isso, estava até relembrando aqui enquanto você falava de um fato bacana, importante que surgiu nesses últimos dias na mídia, que foi aquela aluna que conseguiu desvendar o esquema de bolsas da UFPR. Aquele exemplo lá vale também para as eleições. Ou seja, com o maior controle social, a participação das pessoas, logo, menor a possibilidade das empresas terem esse tipo de comportamento, digamos que meio que imoral, não tanto ilegal em relação às eleições. Uhum. Então, esse caso também vale para o eleitorado e vale para as pessoas. Ou seja, vamos começar a prestar mais atenção nas pessoas que estão investindo em cada candidato, nas empresas que estão investindo, ou seja, quem está para além daquelas candidaturas, para depois a gente não ser pego de surpresa. E aí esse exemplo de controle social que nós temos hoje, os dados abertos, transparência, enfim, tudo online, facilita muito para que as pessoas saibam quem é quem no jogo da política.
Eu queria iniciar a nossa conversa te perguntando o seguinte: historicamente o Brasil tem relação de empresas com o Estado, faz parte da própria história do país, o Estado sempre foi um grande agente econômico e ele concedendo os seus favores econômicos, é claro que muitos empresários gostam, desejam, buscam ter os favores econômicos do Estado. A gente também não pode tentar entender quem que nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha, né? Se é o Estado que favoreceu a empresa ou a empresa que buscou o favorecimento do Estado. Mas então onde a gente vai com isso? Como é que a gente pode entender o futuro do país com essa série de operações que acabam denunciando exatamente essa relação perniciosa, às vezes, das empresas com o Estado?
Olha, tem uma frase interessante que eu considero que consegue resumir um pouco isso, né? As empresas só conseguem ter sucesso no Brasil desde que qualquer empresário, que você quer ter sucesso no Brasil, a fórmula de sucesso qual que é? Parta para o chamado EE, extrativismo estatal. Ou seja, se eu conseguir ter sucesso com o apoio do Estado, logo a minha empresa também vai ter sucesso. Então, essa prática do extrativismo estatal, ela está há anos já no país, e os maiores empresários têm muito sucesso em relação ao apoio com as empresas. É muito difícil a gente conseguir mensurar, é claro, quem veio primeiro, se foram as empresas, se foi o Estado apoiando, enfim. Mas essa relação lado a lado mostra que muita coisa precisa ainda ser alterada na política do Brasil. Né?
E você fala muito do cidadão, você acha que o cidadão é uma peça-chave nisso?
É uma peça-chave, né? A gente já tem experimentado e tem visto exemplos de que o cidadão consegue mais visualizar aquilo que acontece na política. Isso é muito importante. A política começa no município, depois ela vai passar pelo Estado e vai passar pelo país. Quem tem tempo para se dedicar aos finais de semana, ou até mesmo durante a semana, para conseguir entender esse jogo de relacionamento empresa, Estado e candidato, vai dar uma contribuição muito grande para o país, e isso de fato pode melhorar, entender o jogo político e deixar mais as claras, ou seja, deixar cada vez menos encoberto esse jogo de que esse o finge que me ama e finge que eu acredito deve terminar o quanto antes.
Tiago, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson, e a gente sempre está à disposição para retornar aqui.
Conversei com o Tiago Valenciano, ele é cientista político, é formado em Ciências Sociais, doutor em Sociologia, tem uma série de obras publicadas sobre ciência política, inclusive falando um pouco sobre a história do Legislativo Municipal em Maringá, um trabalho também dele falando sobre o entendimento da ciência política, da política, inclusive, que é algo que poucos conhecem, deveriam conhecer melhor, e como o próprio Tiago falou, a cidadania poderia ajudar a mudar muito do que a gente tanto critica.